Vamos lá, pessoal, então, começar aqui mais um podcast do Além da Medicina, na nossa segunda temporada, abrindo com o tema consultório médico. No primeiro podcast sobre consultório médico, a gente falou como que eu comecei, qual é a hora que você deve começar o seu consultório médico particular. Se você não assistiu esse episódio, é só voltar aqui uma faixa na sua
É,
plataforma
coloca aqui também no
de
YouTube.
streaming, a gente põe aqui no YouTube, tá aqui do lado, é fácil de achar. E hoje nós vamos falar sobre como começar o seu consultório em termos de aluguel de sala, quanto pagar. Qual é a hora de migrar de um consultório alugado para um consultório próprio, se vale a pena, como que a gente faz essas contas e até mesmo como é que a gente começa a precificar a nossa consulta ali no começo do seu consultório particular, tá bom? E eu vou ser mais uma vez aqui, ó,
É,
sabatinado
bombardeado, bombardeado.
pelos meus queridos colegas aqui,
Eu
Bernardo
acho
e Maicon.
que é legal para a galera que está começando. Eu passei recentemente isso com a Gabi, minha namorada, que ela começou a ver o consultório particular dela e tal, também começando na residência, também dando ali o start. E existem alguns modelos hoje para o pessoal, né? Então,
Sim.
mais do que existia na época do Michael, né? Que era
Ah, não,
época
no Michael,
pré-histórica lá.
a época a gente cavava no túnel, né?
E eu acho que é legal você expor para a galera quais são as opções que eles têm hoje no mercado para começar um consultório.
Bom, eu vou falar aqui o que eu vivi em São Paulo, capital, que é um pouco diferente do interior do
Sim.
Brasilzão, mas eu vou fazer as observações aqui que cabem em cada um. Bom, existem vários modelos hoje vigentes no Brasil sobre aluguel de consultório. Esse mercado ampliou muito, tá? Quando eu comecei, tinha menos opções, hoje tem muito mais. E geralmente, quando eu pensava em começar um consultório, eu sempre tinha aquele pensamento de vou ter que ter meu próprio consultório. O que que significa? Comprar um terreno, construir uma clínica ou comprar uma casa pronta e montar, equipar meu consultório todo do zero ali, deixar ele redondinho para fazer um consultório legal. Isso funciona, tá? Não vou falar que isso é errado, mas assim, o dinheiro que você vai ter que colocar nisso eu não tenho. Tá? Quando eu falo que eu não tenho ali como meu R1, eu tava falando de não ter R$ 1.000 na conta sobrando no final do R1. Então, assim, talvez o R1, R2,
O
pensando
capital de
nisso,
giro é o cartão de
o
crédito,
capital de giro é o
né?
plantão no final do mês,
Faturando.
entendeu? Não dá. Então, assim, eu não faria isso. E como eu não fiz, eu optei por outras opções mais baratas. E ter um consultório alugado, pessoal, não reduz em nada o potencial médico que existe em você. Você não vai ser menos médico por estar alugando uma sala, dividindo com alguém. Não tem problema nenhum com isso, tá bom? É um baita começo aí que eu acho bem inteligente começar por outros meios que não comprando uma sala, gastando todo o seu dinheiro naquele único investimento.
Tem, inclusive, quando eu comecei, eu usei justamente esse modelo e fazia muito sentido para mim. Então, assim, até eu comecei a emprestando uma sala de um cardiologista, ele me cedia lá a sala, né, algumas vezes por semana. Aí depois teve um outro modelo que era um prédio que um convênio lá da cidade tinha feito, e ele fez várias salas, consultório, com tudo, todo equipado, com um secretário e tudo. E ali era um modelo que era da seguinte forma: você pagava uma comissão X pela consulta que você fazia, fosse ela particular, fosse ela convênio. E, cara, isso para mim no começo fez muito sentido. Por quê? Porque eu não tinha como ter prejuízo. Porque se eu atendesse zero, como eu pagava só por comissão, eu não pagava nada. O que eu atendia, eu pagava uma comissão, né, em cima daquilo ali. Então, cara, fez muito sentido para mim fazer aquilo ali, porque eu sempre tinha lucro no consultório, independentemente do quanto de pessoas eu estava atendendo ou não.
Esse é um modelo legal
Eu
também.
acho que vocês dois vão concordar comigo que, assim, o
Será?
consultório é a primeira forma de empreendedorismo do médico.
Sim,
É uma
sim, sim, sim. Que
empresa que
muitos
você está.
nem enxergam como
Não enxergam
empreendedorismo,
assim,
né? Isso.
mas é uma empresa.
Uma das mais difíceis.
E o grande erro que eu vejo da galera é, assim, eu não tenho meu próprio consultório, mas a gente empreende aqui no Além da Medicina
Sim,
e a
sim.
gente tem um pouco dessa vivência, é do pessoal querer começar. Não, eu só vou começar meu consultório quando eu tiver meu próprio iMac lá, bonitão
Isso.
e. Porra,
Tô
luxuoso
esperando até hoje
no
esse
primeiro
iMac.
lugar.
Aliás, fique à vontade,
Melhor.
iMac.
Quem quiser mandar um
Patrocinar,
patrocínio aí, a
né,
gente
Apple.
tá recebido. Ali não, vou abrir nos jardins, no lugar mais chique. Cara, não é assim, velho. No início, a empresa tem que ser enxuta, o consultório tem que ser enxuto.
Exato.
Porque. Não, ah, não, mas esse mês eu fiz 5 consultas e eu cobro R$ 300 por consulta, então eu fiz R$ 1.500. Não, você não fez R$ 1.500, porque você tem imposto, tem custo, você tem várias outras coisas que você não enxerga naquele momento
Sim.
inicial e que você tem que botar na conta,
Sim. Sim.
senão o negócio não fecha.
Já vi acontecer assim de colega que alugava em lugar mais chique, né, aquele negócio todo e pagava
Status, né?
caro. Isso,
Famoso
isso.
status.
Pagava muito caro e assim, a quantidade de consultas, o que ele conseguia, né, fazer ali,
Claramente o negócio não tava,
não empatava, não empatava.
O cara paga para trabalhar.
Cara, e aí, aí eu ficava pensando assim, tipo, eu até entendo quando o cara de repente é cirurgião, que uma daquelas consultas vai gerar uma cirurgia, um procedimento, algo
um
que
ticket
aí,
maior.
É, né? Exato. Agora assim, o cara tipo é clínico, ele não vai ter um, né, um ganho a mais ali, né? E aí você fica trabalhando para empatar. E de repente eu ficava pensando assim, pô, o cara passa 3 tardes ali na semana.
É muita coisa.
É, né? Assim, e aí ele não ganha nada com aquilo. Ele tá pagando para trabalhar. Eu falava, velho, eu prefiro ficar em casa, então.
Mas você que é de finanças vai adorar essa palavra. É o custo oportunidade.
Custo oportunidade. Exato. Porque você poderia estar ganhando dinheiro com outra coisa, né?
Sim.
Ou você poderia, sei lá, estar em casa não fazendo nada. Porque se
também
for pra trabalhar de
graça,
ser, de graça
já basta residência.
Não tem porquê.
Já basta residência.
Exato.
Não, não posso falar isso, não.
Então eu via...
Não vou ser censurado aqui.
É verdade, verdade. Então, assim, eu via muito esse erro. Então, para ter esse status, a pessoa praticamente pagando para trabalhar.
Sim.
E para mim, isso nunca fez sentido. Eu nunca quis esse negócio de, ah, vou pagar super caro para ter um lugar chique e ficar ali, pô, sem ter nenhum retorno.
Porque, isso...
Cara, queira ou não queira, o pessoal fala, ah, não, medicina não é negócio. Aí, como né, você brinca, né? Ah, não é negócio, mas você tem que pagar funcionário, você tem que pagar os encargos, pagar os
Quando
os
o boleto chegar, você fala, não, não, eu sou medicina por amor, aqui
não tem
boleto.
Não, cobre nada.
Como que não é negócio?
Enfim, por isso que é legal a gente falar disso, para evitar alguns erros que eu cometi no início. Eu acho legal a gente colocar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, assistindo a gente, quais as opções que a gente tem hoje para o médico que está começando. Bom, na minha cabeça, hoje... quando eu comecei, eu aluguei uma sala junto com um amigo meu, a gente dividia e o custo disso ficava em torno de R$500 por mês.
Super de boa.
Tranquilão, era tranquilão, mas já fiquei negativo, porque teve mês que não teve paciente.
Não, tudo bem, mas é um investimento que você pode correr o risco,
não é? Exatamente.
Você vai ter que fazer dívida para.
Mas tem coisas muito melhores hoje. Hoje tem modelos em São Paulo que você paga por minuto.
Uhum.
E só paga quando vai.
Não vamos fazer o merchan aqui.
De graça,
né?
Mas assim, existem, não é só um nome, existem alguns nomes hoje já. Mas assim, olha que legal, vamos supor que você tá lá, tá, apareceu uma consulta para você. Você agenda um horário naquele local, paga ali quantos minutos você trabalhou, atendeu e fecha. Ah, mas é um valor alto, minha consulta, vamos supor que o cara tá começando a consulta com R$200. Ah, mas vão me cobrar lá R$70 uma consulta. Realmente vai comer uma fatia grande.
Chega um momento em que você tem que mudar esse modelo. Mas pro início...
Não, mas eu ia falar isso. Mas se você fosse ter seu próprio consultório, lembra que eu tô falando de comprar casa, construir imobiliário, é muito mais caro.
Um milhão de vezes
porque
maior.
Eu tinha a ilusão de que o preço da consulta era meu.
Não,
vou comprar... Lá em Minas tá 450 a consulta. Então, não, R$450 é meu. Não. Como lá tudo é meu, esse consultório meu em Minas, ele tá numa fase diferente do meu consultório de Itapira, interior de São Paulo. Então, lá em Minas... Eu aluguei o galpão, mas eu fiz um contrato de longa estadia e eu construí em cima disso. Então, gastei o dinheiro lá e gasto um valor mensal alto fixo, o mês. Então, eu cobro um pouco mais caro porque tem toda uma estrutura e eu tenho um gasto maior. Mas se eu, começando, eu com certeza iria para o aluguel de minutos. Depois, eu iria migrar para um aluguel de período, que foi onde eu comecei já, meio assim. Eu comecei alugando período com meu amigo, que fazia sentido, assim, era próximo de casa e tudo. E em São Paulo você consegue vários aluguéis de período aí de 4 ou 5 horas por semana que vão oscilar entre R$700 a R$1.000 e poucos por mês de custo fixo por aquelas 4, 5 horas por semana. Isso eu já sugiro para quem já está com volume mínimo de pacientes no seu consultório, ali talvez fazendo 4, 5, 6 pacientes por mês há uns 2, 3 meses seguidos e vendo uma projeção de aumento, você já migra para esse horário. Tem um ponto ruim dessa migração é que esse turno geralmente é fixo. É quarta-feira à tarde, é quinta-feira à noite.
Aí o paciente, mas você não tem outro horário.
Você fica meio preso ali. Lógico, você pode negociar, tem locais que são super flexíveis, pega uma hora daqui, desconta da hora de lá, funciona bem. Mas naquele modelo ali flexível é muito melhor. Ou pagar por hora avulsa, entendeu?
Esse negócio de você funcionar nesse esquema de pagar por minuto, como é que funciona a maior parte dessas clínicas? Eu sei porque a Gabi começou dessa forma. Então, você paga uma taxa fixa mensal, que é uma taxa baixa, e eles têm outros serviços, eles te ajudam até site, eles fornecem um logo, alguma coisa, cada um tem um pacote, e aí você paga por minuto. O grande negócio é você começar a fazer conta. Você começar seu consultório, começa.
Não pense no dinheiro agora, é treino.
E aí, cara, beleza. Aí você faz a conta esse mês. Ah, esse mês eu tive 4 pacientes, eles me pagam, em média, esse valor. Nesse modelo aqui, o meu custo é tanto. Nesse modelo aqui, o meu custo é tanto e eu tenho essa vantagem. Então você coloca tudo isso ali na balança e toma a decisão.
E uma coisa que o Vitor falou, né, também, você está falando de custo agora, é que o pessoal não faz ideia, muitas vezes, do tanto de cursos que tem para você ter um consultório
agregado,
próprio.
Vou falar disso daqui,
assim, porque o cara não, ele esquece, tipo assim, cara, é folha de receituário, ele tem que pagar.
Secretária,
13º, é imposto, cara, deu um problema no computador, deu um pau no computador. Cara, você comprou um computador novo? É um monte de consulta que você está gastando ali para repor aquele equipamento. Então, você tem que pensar como uma empresa mesmo. Porque, às vezes, o cara... às vezes, ele faz a conta só assim. Ah, estou atendendo tantos. Ah, meu gasto fixo vai ser mais ou menos isso aqui. Mas ele esquece de um monte de outros gastos que ele tem ali que ele não está botando na conta.
Sim.
E aí, você tem que botar na conta o CRM PJ. Você tem, você tem que pegar isso aí e dividir por mês. Então, assim,
custo
não é legal.
De contador.
Contador, exatamente. Então, você tem que estar com tudo isso. A hora que você começa a olhar todos esses gastos, você começa a te bater um desespero. Então, por isso que é interessante você enxugar o máximo que você conseguir.
Sim, e o pessoal também pergunta muito como que é a hora de migração, né? Ah, eu estou no modelo de aluguel por minuto ou de período, como é que eu migro para uma sala a semana inteira? E como é que eu pego, talvez eu vou igual migrei para um local só meu, aluguei um... Primeiro, como é que foi? Eu estava atendendo lá em Minas, vou falar do meu consultório de Minas, que ele está numa fase mais avançada do meu consultório de São Paulo. De Itapira, na verdade, está começando. Em Minas, eu comecei a alugar na sala da minha prima, que era fisioterapeuta, e eu comentei até no podcast anterior que não tinha nem mesa nem cadeira. Ela tinha a sala. Ela
um modelo novo de consultório.
Um modelo flex aí, tipo Google, de standing desk, ali, você fica em pé e tal, entendeu? Antes de
tentar. Então, visionário, né?
Você gasta 20 calorias a mais por hora em pé ali. Mas enfim, brincadeira.
Stand-up medicine. Dá um nome desse, dá um nome chique.
Pronto. É uma nova startup surgindo aí.
Isso.
E aí, que rolava? Ela tinha a maca, né, de fisioterapia e uma cadeirinha que ela atendia, mas assim, era fisioterapia. Mas eu precisava de um local e eu não tinha onde, e eu combinei com ela uma porcentagem sobre minha consulta, coisa de 20%, uma coisa assim, era baratinho. Ela fez na amizade mesmo. E aí eu levava uma mesa de casa e as cadeiras da minha casa, que era próximo, e aí eu desmontava e montava meu consultório. Consultório itinerante. Comecei assim, nada demais.
Food truck.
Você tem essa opção. Aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a atender mais, aí eu acho que o dia que bateu 10 consultas num dia, eu comecei a me sentir desconfortável, porque as pessoas esperavam na salinha, e aí chegava uma pessoa na consulta, eu tava atendendo o paciente, tinha que ir atender o interfone. Sabe quando começa, isso aqui...
Atrito, né?
Começa a ter uma... Eu preciso dar uma atenção melhor pro meu paciente.
É o problema bom.
Todo mundo quer ter. Exatamente. Exato. O triste era não ter ninguém tocando a campainha, entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu peguei, eu lembro que eu migrei pra uma sala de um dentista. Olha pra você ver.
A cadeira do dentista.
Mas atendia
a galera na cadeira. Botava o negócio na boca e falava, e aí, qual que é isso aqui?
Não, eu tento ser sério com
o podcast. Não dá.
Tentando explicar pra galera aqui. Vamos lá, aí eu mudei pra sala do dentista. E aí tinha uma mesinha, tinha secretária, tinha uma
sala
de espera.
Fazer obturação. Vamos embora.
Daqui a pouco perde os dentes, sabe por quê? Né? E aí, o que que acontecia? Aí começou a ter um estudo melhor. Então, eu pagava um valor fixo por mês e eu tinha a sala quanto eu quisesse. Só que eu usava uma semana do meu mês, que era a semana que eu ia pra Minas. Custo, risco meu. Era o modelo que encaixava pra mim na época. Então, eu pagava por um mês pra ter um dia. Mas se eu fosse mais vezes, eu tinha dois. Mas assim, era R$450.
É,
e já com ar-condicionado, tinham os móveis legais.
Outra estrutura, né?
E aí eu comecei a me sentir mais confortável. Aí foi aumentando. Eu lembro que teve um final de semana, assim, sexta, sábado, domingo, que foi tipo 30 consultas entre novas e retornos. Isso com um ano e... Isso com quase 2 anos, virando 2 anos de início de consultório, tá, gente? Foi um tempo daquele modelinho, depois outro tempo assim. Aí com um para 2 anos, eu falei, eu preciso agora migrar. E como é que eu tomei essa decisão consciente disso? Primeiro, quando eu pensei em migrar para um apartamento, foi o que eu fiz, eu aluguei um apartamento numa sala comercial, um apartamento pelado, né? Só tinha parede. Eu falei, bom, vou ter que gastar um dinheiro aqui. E aí entra um investimento. Tem que fazer uma conta de investimento para você entrar naquilo ali, que tem que caber no seu orçamento. Eu confesso que eu me emocionei um pouco na construção do meu primeiro consultório. Então, tipo assim, uma mesa ali, eu não coloquei a mesa de uma pedra legal, eu coloquei a mesa da pedra mais top que tinha, entendeu?
Entendi.
Emocionei mesmo, e a mesa nunca me trouxe um paciente até hoje, tô esperando.
Eu gosto de ir naquele médico que tem uma mesa,
aquela
mesa é show de bola.
Aí final da consulta, você tá com a mesa, né?
Eu ainda uso a mesa, de mármore lá, Carrara, é top, a pedra é boa, mas enfim, agora tá de boa, mas na época eu me apertei pra isso. Mas o que eu fiz? Por que eu estou dando esse exemplo? Quando eu migrei dessa sala alugada para outra sala alugada, porém eu mobilei, Eu fiz conta. Então, o que que eu vi? Eu vi que já estavam 6 meses na sala do dentista, tendo um faturamento médio ali de seus 4 a 6 mil reais por mês de consultório. E o aluguel no interior de Minas Gerais era mais barato. Essa sala que eu aluguei, ela custava 1.200 por mês, eu acho. E aí eu fiz a conta, eu parcelei em 10 vezes ali o consultório e tal. E eu falei, pô, se eu continuar mantendo o mesmo fluxo, eu vou pagar o aluguel, sobra 2,5 e eu consigo pagar isso aqui, daqui um tempo isso retorna. Gente, dinheiro mesmo, eu falo que até hoje eu não vi do meu consultório porque eu tô sempre reinvestindo nele, tá? Lógico, o dinheiro vem, as contas são pagas, mas eu nunca me sossego com o meu consultório porque eu tenho esse viés de empreender, eu quero que ele aumente mais e hoje ele é uma clínica. Então, o que que eu te sugeriria se você tiver no seu consultório alugado por minuto ali, querendo migrar para um consultório meio que próprio, uma sala só sua, mais dias na semana? Faça a conta. E qual que é a conta que você faz? Quanto que você cobra por consulta? E quanto é o custo daquela sua consulta por hora? Vamos supor que no aluguel de horas, você está pagando ali R$ 50 a hora do consultório alugado. E já inclui água, luz, telefone, IPTU, secretário, material de gráfica, tudo. Está incluído tudo nos R$ 50. Quando você muda para um outro lugar, você tem que colocar no papel o custo disso, para saber se vai valer a pena ou não. Porque imagina você está pagando ali R$ 50 por hora, aí você muda para um aluguel em São Paulo, que é mais caro, para um aluguel de R$ 5.000 o mês. Pô, às vezes você não vai nem conseguir cobrir esse seu investimento. Isso pode gerar um certo desconforto. Então, faça a conta certinha da sua hora trabalhada, do quanto ela custa, para você ter noção de que, pô, eu vou mudar para outro modelo de aluguel. E qual que é o custo da hora desse modelo de aluguel? Pô, é muito semelhante. É 55, R$ 60, R$ 70, mas ele é melhor. Pô, vale a pena. Agora não, estou saindo de um 50 de custo para um 200 de custo. E se eu consulto 250, R$ 300. Aí já fica um pouco difícil.
E nesse
Então
modelo
faça
por
as contas.
minuto, é uma coisa que é interessante, que vai até ser um tema de um outro episódio do podcast, é o pessoal que, por exemplo, o modelo de atendimento é convênio. Nesse modelo por minuto, às vezes o convênio não vale tanto a pena, né?
Isso é um
Porque.
assunto para um outro podcast, se
Exato.
vale a pena ou não vale atender plano de saúde. Eu tenho minha opinião formada sobre consulta médica, eu acho
Não conta agora, não conta agora, guarda pro próximo episódio.
Boa, boa. Mas tem que fazer conta, entendeu? Porque às vezes
Porque imagina, sei lá, o convênio, vamos supor, paga R$ 70 a consulta. Faz ali no volume e tudo mais. Só que você tem que, nesse modelo por minuto, você tem um horário mais ou menos agendado. E às vezes você já agenda e já trava aquele horário. Então você vai pagar aquela hora. Se a consulta durou 10 minutos,
Azar seu.
problema é seu. Então tem que tomar
Por isso que
cuidado
é
com
legal,
isso.
cada especialidade tem uma pegada, cada consulta tem um objetivo, então cada um tem que fazer suas contas ali. No meu modelo de atenção para promoção de saúde, eu preciso de mais tempo. Então não vale muito a pena eu me expor a planos de saúde aí. Mas assim, um ponto positivo é, para você começar, é muito simples hoje. Ah, eu estou no interior do Brasil, não tem aluguel por minuto aqui, não tem aluguel por hora. Tá? Eu paguei muita hora avulsa também em São Paulo, assim.
Lá em Itapira não tem esse modelo de
Diminuto.
coworking de São
Não,
Paulo e não
não.
sei o quê. Você
Mas
encontrou
eu
uma forma lá.
cheguei, fui conversando e achei um aluguel por. Me deram duas opções. Eu podia pagar um valor fixo no mês para ter 4 horas, né? O período, ou uma sala fixa todo dia. Como eu tô começando lá agora, eu coloquei 4 horas por semana. Assim que eu ver que já deu volume, eu vou pular para outro modelo.
Cara,
Que é
fantástico você
5 vezes
falar
mais
isso.
caro,
Porque
entendeu?
olha só.
Mas.
A sua decisão foi totalmente baseada em números. Porque você podia falar, não, porque eu sou o Vitor Miranda e não sei o quê, eu já tenho
Exato.
consultório e relevância, rapaz, eu quero 10 salas e porque vai ter muito paciente. Não, vamos começar aqui, vamos validar esse
Vai
modelo
de
e
leve.
depois eu dou o próximo passo. Cara, esse negócio de você pensar como empresa é fundamental. Inclusive, tem um livro que eu recomendo muito, que é o Ready, Fire, Aim, do Michael Masterson. Em que ele fala assim de como deve ser sua estratégia quando você está empreendendo em qualquer negócio e até uma certa faixa de faturamento, ou seja, nas primeiras fases, a sua preocupação não tem que ser ter um logo mais caro e mais bem desenhado, o
Logo, até
melhor
hoje eu não tenho logo.
computador. Exato. E às vezes a
Na
gente
verdade,
fica
na clínica tem, mas eu.
bitolado. A mesa de mármore do Vitão, você não precisa ter isso.
Ela
Cara,
ia assim, quiser comprar essa mesa.
o seu foco no início é trazer mais pessoas para o seu serviço, é aumentar o faturamento do seu negócio. Porque é isso que vai fazer você pagar as contas lá na frente e poder dar o próximo passo. Senão você já começa se endividando, já começa se
Começa
alavancando
alavancado,
e,
né?
pô, a conta não
E
fecha.
você sabe que, assim, até você pode aproveitar porque muita gente não faz essa conta e se alavanca E aí cria um consultório com um monte de sala, um monte de coisa.
Isso que eu vou falar.
E aí, então, e aí criam oportunidades, né? Sim. Outro dia mesmo, uma amiga, nutricionista, ela montou lá três salas com mais uma outra colega e tal. E aí uma delas parece que desistiu e aí ela estava procurando gente para poder alugar um outro espaço lá para poder atender. Então, isso vão surgir também essas oportunidades.
E como, voltando, fazendo a conexão com o último episódio sobre quando começar... Imagina você começando precoce e assumindo uma dívida. E tudo bem, vamos supor que você não começou na residência ainda, você esperou terminar o seu último ano de residência, você vende 6 anos de faculdade, mais 6 anos de residência, às vezes uma faculdade particular de uma residência que não tem uma boa remuneração, você não tem uma família abastada, tá te bancando ali, te dando muita grana por mês, você tá tendo que se virar, e você vai começar um consultório e você arruma outro problema, que é uma dívida.
Você também tá tão atolado ali tentando pagar a dívida que você não consegue pensar, porra... Em trazer mais pessoas para o consultório, fazer um bom Instagram.
Você não consegue melhorar seu produto, que é a sua consulta, você não consegue estudar um pouco, talvez, sobre marketing digital, você não consegue estudar sobre finanças para fazer as contas certas, você não consegue descansar, cuidar de você mesmo, às vezes até melhorar sua aparência de pós-residência, entendeu? Você está ali tão, tão chumbado da residência que você nem se cuida mais. E aí você vai arrumar uma dívida de 7, 8 mil reais por mês, o que você vai fazer? Plantão. E esse plantão não vai ser, enfim, ele vai ser consumido da sua agenda, tirando o seu foco do seu consultório. E eu falo que existe uma curva onde o consultório não vale a pena. Quando você começa ele, não vale a pena. É muito mais interessante dar o plantão. O plantão paga ali certinho, né? A maioria deles paga certinho, mas é um valor combinado, tendo paciente ou não tendo, cai no final do mês no dinheiro na conta, saiu de lá, não tem dor de cabeça em casa.
Ninguém te manda WhatsApp.
Ninguém te manda WhatsApp e tal. Mas o consultório no particular não tá indo bem, mas é porque o particular no Brasil é difícil mesmo, né? A maior mentira que você escuta hoje é essa, porque se não dá atenção para aquilo, como é que você quer que cresce? E aí você fica naquela, não vale a pena, não vale a pena, e o tempo passa. E aí se você tivesse feito o contrário, ou seja, segura a ponta, dá os seus plantões para pagar as suas contas, não tem problema nenhum com isso, fiz demais no meu final de residência ali, trabalhei muito no plantão e no consultório, mas eu fui investindo no consultório. Não só investindo o meu tempo, a minha dedicação, mas investindo também todo o meu cuidado. Isso foi aumentando, essa curvinha foi ficando positiva, e aí começa uma mágica. A mágica do consultório pagar plantões por dia de trabalho. Eu me lembro que o meu melhor dia de consultório, isso aqui eu posso falar porque, enfim, não é nenhum número exorbitante assim, estamos entre médicos aqui, foi na casa dos 7 mil reais por um dia de trabalho no consultório. Clínico.
É,
só pode, fazendo consulta.
Você ganha isso num plantão,
não
vai
não
rolar.
Tem.
Né?
Vamos lá. Agora, deixa eu falar isso aqui que é importante. Sem falcatrua, sem bomba, sem vitamina injetável, sem prescrição casada com farmácia, sem nada, sem treta nenhuma. Consulta. Lógico, tem modelos de consulta, planos, às vezes o paciente compra um plano de 6 meses, paga à vista. Nesse dia, entrou 7 mil reais. Foi um sábado, que é um dia que o pessoal às vezes não atende muito. Para mim, os melhores dias de consultório são sábados. Lógico, né? Eu queria que mais dias desses se repetissem, porém esse foi marcante, esses 7 mil reais, e eu só saí de lá pensando. Foram 7 plantões que eu dei aqui, ainda bem que eu investi. Isso demorou quanto tempo pra acontecer? 2 anos, 2 anos e meio.
É,
não lembro certinho.
Foi do dia pra noite, né? Do dia pra noite,
abriu o consultório, nossa. Cai dinheiro.
É. Não. Mas assim, vale muito a pena. Então, imagina se eu tivesse comprado aquele terreno, construído meu consultório, mobiliado com os melhores móveis e gastado todo o meu dinheiro, meu glamour pra eu ser o doutor tal.
Nem talvez sim, nunca teria chegado esse dia, porque você conta, não teria esse volume de pacientes.
E essa conta não fecha, gente, porque
e mesmo que chegasse 7 mil,
ia para pagar conta.
Exato. Era o boleto dos juros do financiamento que eu estava pagando.
Exato.
Então, assim, comecem devagar. Eu sempre falo, o consultório ele tem que ser o mais precoce possível, dentro da sua competência, com o menor custo possível, é o que a gente está te dando aqui opções para você pensar quando for começar o consultório, porém, ele tem que ter a melhor estrutura dentro do seu orçamento. Gente, meu primeiro consultório em São Paulo, eu tenho uma foto dele. Meu Deus do céu. Que vergonha. Vergonha sim, hoje,
acha,
né?
Acha a foto aí, coloca na
não,
edição.
Não, o Guto tem ela. O Guto, põe ela aí no YouTube depois pra gente. É uma foto, eu dividi com o Urbão ainda. A gente ainda teve coragem de dividir. Sou muito grato a todo mundo lá que me recebeu nesse consultório. Mas era um consultório antigo de uma psicóloga dos anos 80. Então você imagina o ambiente, cara. Nada a ver comigo. Entrei lá, foi um...
Valeu, enfim,
valeu, foi bom. Mas assim, galera, eu via que aquilo me atrapalhava. Eu não conseguia passar a minha mensagem ali.
Exato. Ali o negócio começa a ser uma limitação.
Exatamente.
Porque, mas pra isso você tem que validar, né?
Então, eu vi que não funcionava bem. Quando eu mudei pra um consultório legal, eu vi que as pessoas entravam na sala e ficavam reparando e tudo. Lógico, tem um limite pra isso, tá? Então, sempre tenham a melhor estrutura dentro do seu orçamento.
Equilíbrio,
e convenhamos,
né?
Que hoje, por aluguel em São Paulo ou em outras capitais, cidades maiores, você consegue excelentes salas por um custo aí de R$40 a R$80 uma hora nessa sala. Show de bola, prontinha para te receber. E não tem nada de caro em pagar esse valor se sua consulta for R$ 200, tá? Não tem nada de caro. Caro é construir o seu próprio mesmo. Façam
Exato.
contas, tá?
E nesse caso, qual o pior cenário? Vamos lá, você, pô, investiu ali R$ 500, R$ 1.000 numa tentativa do consultório. Pô, não tá andando. Beleza, foram só
Exato.
R$ 1.000.
Foi só
Não é
isso.
uma coisa que vai
Pausa.
mudar a
Não é
sua vida.
ruína, né?
Sim.
É, porque se você, cara, você faz um consultório inteiro, igual você falou, compra um terreno, não sei o que,
É
dá.
diferente de fazer 100 mil,
Velho,
né?
não dá
Tipo,
certo, cara, você termina endividado, né?
É o que eu falei, você não vai caçar uma dor de cabeça nova. Você vai criar um custo pequeno, um aluguel de R$ 500, de R$ 1.000 por mês. Se der três pacientes, pagou.
Exato.
Se não der, cara, não, também você não vai perder a cabeça por causa disso. Agora, se você assume um financiamento mais caro, você vai criar um problemão que
Exato.
vai tirar seu foco. Então, comecem nesses modelos flexíveis aí de custo muito mais baixo, tá bom?
E Vitão, responde aqui pra galera. Como é que é o modelo de custo fixo hoje lá do consultório lá em Minas? Que já tem uma fase mais avançada.
Tá.
Acho que talvez comparando com o de Itapira também, que tá numa fase mais inicial, para o pessoal ter um pouco
É
do
legal
contraste.
porque, assim, em Itapira eu tô começando a alugar uma sala por período agora, né? Recentemente eu fiz isso, porque eu me mudei e tô começando o consultório do zero lá. Então eu aluguei, achei o melhor consultório com o menor preço possível, com estrutura legal para começar a atender os pacientes lá.
E quem quiser acompanhar ao vivo nessa jornada, você
lá
tá
no
fazendo
Arena Medicina,
lá no Arena Medicina.
Eu tô colocando
né? Muito legal.
essa historinha lá, tá legal. Várias dúvidas que a gente tá tirando por lá. Só que Minas é um consultório que já tem 4 anos. Então, eu te falei, aluguei a sala da minha prima, fui para a sala do Flávio, que era dentista, depois eu aluguei meu consultório numa sala comercial, fiquei lá 1 ano e pouquinho, até que eu tinha uma vontade, e esse consultório era super top, eu podia ficar lá para sempre. Mas eu quis montar a minha clínica, e hoje eu tenho essa clínica com nutricionista, com educador físico, com psicólogo e com academia em anexo. Então, eu precisava de um espaço maior. Então, eu namorei alguns galpões e migrei para esse galpão maior, pagando o lugar mais caro, alugado um galpão. Porém, é um galpão onde o dono tem só interesse de aluguel. Eu conversei com ele, deixei isso bem claro. A gente firmou um contrato de longa data. Então, assim, eu não tenho risco dele me tirar ali. E se ele me tirar, a multa é grande, então não vale a pena para ele. E o sonho dele é me ter ali como inquilino o resto da vida. Porque eu pago em dia, pago bem e não quero sair de lá porque eu investi meu dinheiro. Então, nesse consultório eu construí. Literalmente, eu construí dentro do galpão, montei a academia e tudo. Então, esse consultório, além desse investimento que eu precisei de alguns anos aí para levantar esse dinheiro no plantão, para investir, que é uma fase mais avançada, que não, você não vai fazer isso no começo, vai fazer isso com mais algum tempo de especialidade rodando, ele já tem alguns custos fixos que, tendo paciente ou não, eu assumo. E eu vou te falar quais são. Ó, então vamos lá, a tabelinha aqui, despesas referentes à academia, consultório, a gente divide por questões que são CNPJ diferentes, né? Tem que ter essa organização. Mas deixa eu te falar do consultório aqui. Tem a Loriane, que é secretária, então ela tem o salário dela combinado comigo, mais o variável por quantidade de pacientes atendidos e que comparecem à consulta. Isso é importante, é uma dica legal. Quanto mais pacientes ela agenda e comparece, mais ela ganha, tá? Então é um variável, não tem nada de errado com isso. Tem o custo da nutricionista, da diarista, dos educadores físicos aqui. Agora vem coisas que são em comum: imposto meu. O alarme, o computador, a conta do celular da clínica, a conta de energia, a conta de água, o imposto do que eu pago pessoal aqui, já falei, né? A conta de internet, o próprio aluguel, jardinagem,
Jardinagem, olha
jardinagem,
só.
É,
não,
não é? Não é
eu não
qualquer
tenho
merda,
um oásis lá não, galera. É
não.
pequenininho, mas é R$ 100 por mês e num ano é 1.200.
É o que eu tô falando, são aqueles custos que a pessoa
Pequenos
nem
custos, né?
imagina,
Nem
né?
imagina.
Isso você tem que colocar na conta, né?
E aqui, enfim, tem outras coisas aqui, mas enfim. Meu CRM parcelado em 12, pessoa física e jurídica, entendeu? Isso é importante lembrar. E tantas outras coisas que tem que ser colocado no papel. Porque senão você acaba se enrolando. Essa clínica, lógico, para os padrões de Minas Gerais, ela custa aí uns 6 a R$ 7.000 por mês para funcionar. Então imagina, se eu tivesse assumido esse custo inicialmente, eu não teria pacientes para cobrir esse valor. Eu confesso que durante a pandemia teve meses que empatou ou ficou até negativo. Porque o foco no público idoso, doente crônico, então eles ficaram em casa, graças a Deus por isso. Mas tenha cuidado para não criar uma nova dor de cabeça quando vocês forem começar o consultório. Por isso que é importante começar de pititinho,
E uma
entendeu?
coisa que me chamou a atenção aqui é que vocês não viram, mas no celular do Vitão tava tudo planilhado ali, tipo, tudo
Ah,
organizado.
bonitinho.
E,
Vou começar a
cara,
dar um zoom aqui.
se você não tem esse tipo de controle, às vezes você fala, não, porque dinheiro tá entrando, tá ótimo, tá bonito todo mês, só que às vezes seu custo tá maior que seu faturamento.
É, tá tudo
Olha.
bonitinho aí.
Não, e eu já fiz isso muito na cabeça, deu tudo errado.
Não dá,
Não
não
dá, não
surpreendia,
dá.
eu assustava. Mano, tem que pagar tanto mil esse mês?
Como
Como
assim?
assim? Aí meu irmão que me ajudava nesse início da clínica lá, que ele é meu sócio na academia. Isso. Aí eu não tinha o dinheiro.
Aí eu tinha que dar um jeito
de pegar dinheiro da reserva.
É igual aquela história, né? Assim, você tá pedindo iFood direto pelo cartão, pra você não ser.
Cinquentinha, fatura, que absurdo. Estão me roubando.
iFood!
Tá errado.
Não, então, tem que ter esse controle. E assim, hoje eu me vejo ali na clínica, pô, com uma experiência de 4 anos de consultório. Errei muito durante esse período, mas errei buscando acertar, errei me expondo, errei me aprimorando. E isso é o que me dá as vantagens que eu tenho hoje no mercado. Porque assim, eu não fiquei esperando o dia D acontecer, a fada do dente passar e falar, vai, começa o consultório. Não, eu me vi capaz que comecei com o que eu tinha na mão. E nunca tive vergonha de começar e nunca tive a cara de pau de não melhorar. Esse é o grande segredo do consultório. Não te falta mais medicina para você construir seu consultório particular.
Isso é um puta bloqueio.
Não te falta mais medicina. Eu tinha muito mais medicina do que eu precisava para começar meu consultório quando eu comecei. Mas me faltava um monte de coisas. Eu não tinha noção nenhuma de finança, que aí o Michael ensina pra caramba. Noção de marketing, de relação com pessoas, de mercado, de precificação de consulta. Que a gente pode até falar disso aqui agora, chegando pro final do podcast. E tantas outras coisas que eu tive que aprender além da medicina. No dia a dia, tá? Então pensem nisso. Você tá pronto para atender seu consultório. Eu tenho certeza que tem muito potencial aí. E não é com mais um fellow, com mais um PhD que vai chegar mais pacientes ou que você vai conseguir gerir um consultório eficaz financeiramente, tá? É criando outras habilidades, se expondo a esse novo modelo de trabalho, que é um empreendimento chamado consultório. Hoje as pessoas falam que tem que empreender na medicina, né? E as pessoas têm que
inventar uma nova tecnologia.
Criar a primeira UBS de Marte. Não, você tem que fazer o consultório, é o primeiro e mais difícil empreendimento do médico. Então é uma escola isso aqui.
Mas, e isso que você falou de precificação, como é que no início o pessoal determina ali qual valor cobrar? Pô, será que eu vou cobrar demais, mas eu também não posso cobrar de menos, porque senão... O negócio não se paga,
isso,
e aí?
Eu tinha a impressão de que era meio, quanto que custa? Quanto que o médico cobra? O médico cobra R$300. E você vai e cobra R$300. Mas é igual o Michael falou, às vezes não paga nem a conta. Então, assim, tá tudo bem que os outros estão fazendo alguma coisa, mas o que você tá fazendo? Qual que é o seu objetivo com isso? Lógico, a cidade inteira, a consulta mais cara é 500. Você vai chegar lá cobrando 1.000, você vai ter que garantir esses 1.000.
Uhum.
Primeiro ponto, vão te exigir o triplo cobrando 1.000, tá? Não é nem o dobro, é o triplo. Mas o que eu fiz? Quando eu comecei a consultar, eu não sabia um valor assim. E eu falava, pô, no meu plantão, eu dou um plantão, pagava R$1.450 por hora e eram 12 horas.
Por hora não, né?
Por plantão e eram 12 horas, quem dera.
Eu quero fazer esse plantão.
Pega o plantão.
Faça esquema.
Toco ficha pra caralho. Aí pagava esse plantão ali, era em torno de vamos colocar R$100 por hora aqui pra arredondar a conta. No meu consultório, eu não sei, tirei esse número da minha cabeça, eu quero ganhar pelo menos o dobro que eu ganho no plantão. Porque pra mim o plantão é a remuneração menos qualificada que o médico tem, com todo o respeito aos plantonistas. Porque o recém-formado dá esse plantão. Então é menos qualificado em termos de... Você não tem uma barreira de conhecimento muito grande pra entrar no plantão. Então, pô, se eu sou especialista, eu tenho que ganhar mais do que esse cara no meu raciocínio. E eu coloquei duas vezes, né, o valor. E aí eu comecei a cobrar assim, pô, minha consulta, eu quero ganhar duas vezes, não é o valor da consulta, eu quero que sobra duas vezes no meu bolso.
Você tem que abater os custos, né?
Imposto, aí eu fui colocando os custos ali e aí minha consulta ela ficou aí na casa, eu comecei com 250, hoje ela é 450 lá em Minas, porque eu tenho mais custos e eu fui aumentando isso. E eu tenho uma coisa que eu faço também, que eu calculo hora trabalhada. Nem todo mundo tem essa... praxe, né? Porque a consulta de R$300 era uma hora mais o retorno.
Exato.
O pessoal esquece.
Esquece do retorno.
Eu retorno, depois vê.
Não,
depois
vê, preencher papel. Preencher papel, às vezes uma ligação, tudo isso tem que ser calculado. Então, o que, que eu faço? Uma consulta minha, ela dura uma hora e meia. Na minha cabeça, eu me preparo para uma hora e meia. Então, se a consulta ela é R$400, eu vou fazer a conta de 400, porque era o valor antes do reajuste que eu fiz agora, eu tenho tudo na cabeça aqui. R$400 me dava R$266 por hora trabalhada.
Líquida, que você tá falando?
Não, total.
Bruto.
Ah, tá.
Bruto. R$400 dá uma hora e meia de trabalho, 400 dividido por 1,5.
Ah, entendi.
2,5. Então, eu queria daí pra cima. Então, eu tirava ali os 50 e tantos de custo que eu tenho lá hoje e tá? Beleza. Então, eu comecei a montar planos de consulta, né? Precificação de consulta, assim. E coloquei, pô, se o paciente quer fazer comigo uma consulta nova e dois retornos, eu não vou cobrar dele 400 mais 400, porque é uma barreira muito grande. Eu só descobri que essa barreira era grande, sabe como? Um ano de consultório com 85% dos pacientes tendo uma consulta única. Eles não voltavam para a segunda.
Aí você aumentou o famoso LTV dele, né?
Exato. Onde eu fui aprender isso? Nas finanças, no
Explica aí o que
empreendedorismo.
é LTV.
LTV é o lifetime value desse paciente, é o quanto ele gasta com você ao longo da vida dele. Os 85% dos meus pacientes faziam uma consulta, ou seja, eles pagavam R$ 400 e tchau. Porque quando eles tinham que voltar na próxima consulta, que era mais 400, surgia um monte de desculpa e eles não voltavam. Entendeu?
E o pessoal subexplora a galera que já conhece, porque é muito mais fácil um paciente retornar com você depois de já ter feito uma consulta do que você trazer um paciente novo.
Exato. Exatamente.
Se você tem que trazer toda hora paciente novo, a conta não fecha, porque é muito esforço para pouco resultado.
Sim. Exato. E aí eu comecei a criar planos, né, de cuidado ali, o paciente contrata esses planos, contrata as minhas horas de trabalho. Então, assim, três visitas, né, consulta mais dois retornos, são 2 horas de trabalho. 1 hora mais 2 meias horas. Meias horas. Então dá 2 horas. Então, em vez de pagar 400 mais 400, ele paga 525. Que dividido por 2,
é
dá 2,66.
Né?
Dá o mesmo valor por hora trabalhada.
Perfeito.
É bom pra mim, porque eu tô ganhando o mesmo tanto e o paciente é mais acessível.
Exato.
Ah, se ele quer 6 vezes, é 6 vezes, 3,5 vezes 2,66.
Uhum.
Que dá 900, dá quase R$ 1.000. Enfim. Então, essa foi assim que eu construí e precifiquei minha consulta, baseado no plantão, que eu queria ganhar o dobro. E hoje eu ganho mais do que o dobro lá nas contas que eu faço, menos o meu custo fixo, e aí depende do custo fixo que está instalado, faça suas contas, e o que vai sobrar para você, tá bom? É bom você ter esse número para você saber se está valendo a pena ou não. Porque, mais uma vez, a crítica a atender planos de saúde de grande volume. R$ 60 por uma consulta com retorno, não paga nem as contas, entendeu? Tem modelos que isso pode se encaixar, eu sei, a gente pode falar disso depois, mas no meu modelo não encaixa, tá? E aí eu vejo pessoas que gastam todo o seu potencial nisso, e acabam queimando, sem saber, o maior força que você tem na sua vida, que é o seu nome, que é a sua marca como médico. Porque quer atender 5 pacientes numa hora para fazer 5 vezes 60. E aí esses 5 ninguém indica, ninguém gosta, acaba
Exato.
Queimando e tudo mal. Enfim.
Mas eu acho que uma forma fácil dele iniciar, né, esse modelo, porque beleza, ele tem que começar com valor. Então, olha o mercado. Pra
Sim,
ter um range
isso,
ali de valor,
isso.
Porque, pô, não dá pra ser seu cara ali, a
maçãzinha
dourada que chega lá e cobra R$ 2.000 a consulta.
Isso. Em Itapira eu tô cobrando mais barato.
Exato.
Porque
então,
eu tenho menor custo.
Faz o range.
Sim.
Então, pô, o pessoal aqui cobra de 150 a 350. O meu custo fixo é esse.
Uhum.
E faz uma simulação, coloca ali na ponta do papel. Ponta do papel não existe. Na ponta do lápis. Não, então beleza, se eu atender 5 pacientes por mês, uma estimativa ali razoável
Sim,
no início,
no começo.
Meu custo vai ser esse, meu retorno vai ser esse, meu faturamento vai ser esse, vai sobrar isso aqui, eu estou satisfeito? Ok, no início, às vezes você nem vai ficar satisfeito, mas você tem que
Demorei
montar
a ficar satisfeito.
Você tem que montar um modelo de equilíbrio que seja
Sim.
bom para o seu paciente e bom para você.
Sim.
Acho que esse é um bom resumo, né?
Sim. E sempre, gente, tenha uma fonte de renda paralela ao consultório no início.
Ah, não aposta todas as fichas, não. Agora eu vou ao in no consultório. Porque...
A não ser que você já seja, um cara, né, tipo,
encaminhado,
né? Com uma herança, sei lá.
Você
pode ter
mais
dinheiro, né? Nenhum dos três.
Foi graças aos plantões, eu falo isso com todo o orgulho do mundo. Foi graças aos plantões que eu. Consegui me manter fazendo consultório com baixo volume e atendendo com alta qualidade, sem me preocupar com um cifrão. Foi graças ao consultório que eu consegui juntar o dinheiro e mobiliar meu primeiro consultório lá em Minas. Foi graças ao plantão que eu consegui juntar o dinheiro e construir a clínica lá com o gasto de academia, que aí foi um gasto bem maior do que a primeira mobília. E, enfim, e aí foi graças ao consultório que eu larguei os plantões. Entendeu? E consegui me manter só com o consultório. Lógico, o consultório ele oscila, tá? E hoje, como eu tenho um estilo de vida com um custo baixo, o consultório ele cobre esses gastos. Que é outro ponto que a gente pode falar até depois, né? Se não tem uma vida de dublê de rico aí, você consegue ter muito mais liberdade para fazer o que você quiser.
Sem
e
dúvida.
O consultório ele não vai parar de crescer. Esse é o ponto mais forte. O plantão é dali para baixo.
É.
O consultório é dali para cima.
Sim.
E aí,
o céu é o limite no consultório.
Tendo paciência para você construir esse consultório, paciência e trabalho, as coisas funcionam. Se o consultório começa a pagar 5, 6 vezes o plantão... Rapidinho que eu digo, pô, não tem nem 30 anos e já tô dando tchau pro plantão.
Uhum.
Tem gente que tá com 60 e não consegue. Por
Exato.
Quê? Porque eu sou melhor que ele? Não, porque eu me expus.
São escolhas. São escolhas diferentes.
Exatamente.
O maior dilema da vida é o seguinte, você abre mão do que você quer agora, então o que você quer agora? Você quer dinheiro rápido,
Isso.
você quer luxo, você quer conforto, você abre mão disso aqui agora, um
Sim.
pouco, claro,
Sim.
um mínimo.
Uhum.
Pra ter o que você quer lá na frente. É
Exatamente.
Isso, o consultório é isso. Então você abre mão de mais retorno, do plantão,
Sim.
porque no início o plantão
Imediato,
vai te pagar
ali,
mais,
sim.
para ter mais retorno lá na frente, com mais qualidade de vida, dormindo
Exato.
Em casa, tendo
pensar,
seu horário,
tem que muito
sendo
nisso.
Dono do seu tempo.
É, porque o pessoal fala muito disso. Ah, mas para mim não vale a pena porque o plantão me paga mais ou paga igual e tal, né? Mas, cara, você tem que pensar também sempre na qualidade de vida que você vai ter, né?
Sim.
Porque uma coisa é você agora, com todo o pique, né? Novo e tal, fazendo plantão. Outra coisa é, pô,
com dois
50,
filhos.
Né?
É.
Exato.
Bom, Michael, tá com seus 50 anos, fica
difícil.
Exato, 50,
fica difícil,
50 e pouco, um monte de filhos.
A intensiva é plantão, não tem jeito. Né? Pô, mas é isso, pessoal. Acho que assim, tá pensando em começar consultório? Não enrola pra começar. Comece. Começou com o menor custo possível, na melhor estrutura possível. E hoje existem várias opções. Aluguel de minuto, aluguel de hora, aluguel de período, aluguel de sala. Depois você vai pensar em ter seu próprio consultório, tá bom? E assim, se é que vale a pena ter o seu próprio consultório. Eu montei o meu porque ele se encaixou no modelo que eu tenho.
É, aquela velha questão, né? Comprar apartamento ou alugar apartamento?
Exato.
Coisa que o pessoal tá discutindo.
Sim.
Cara, os dois estão certos.
Os dois estão certos, tem os seus benefícios. Mas você pode fazer um aluguel dentro de uma clínica, dentro de um grupo e tal, ser bem recebido ali com custo menor, cara, show de bola, vamos pra cima, mérito seu, entendeu? E o cara que te alugou a sala tá ganhando o dinheiro dele em cima do seu aluguel, tá todo mundo feliz com isso, tá? Mas pensem, o mais importante é não se emocionem, façam contas e comecem rápido.
Beleza. Eu acho que sim, uma coisa que pra gente, terminando aqui já quase o podcast, né?
Ah, não, eu quero falar mais.
Mas pra gente, acho que uma coisa interessante, né? Então a gente falou, né, quando começar, falou como começar. E assim, a principal questão do consultório, né, nem quando a gente vai pensar, né, no propósito do consultório, não é nem tudo isso que a gente está falando, né? É o paciente, né? Então o paciente tem que chegar até você para você atender. Eu acho que vale aí para uma próxima conversa a gente falar como é que você vai captar esses pacientes, como é que você vai.
Boa.
Como é que eles vão chegar até você, como é que eles vão descobrir, né? Porque, cara, isso vem mudando, né?
Mudou muito.
E assim, eu mesmo pude passar por esses anos, assim, que é uma evolução muito rápida, né? Eu não tô tão velho assim.
Os pacientes do Michael, eles vinham de caravela.
Isso, vinham de carroça, charrete. Então, assim, a gente vê como tem mudado esse perfil de como o paciente encontra. E eu vivi na prática essa transição.
Essa transição,
e eu acho que é muito legal a gente conversar sobre isso num próximo podcast.
É, fechou. Não adianta você ser o louco das planilhas e no final da
exato, não tem
zero
paciente.
É igual a zero, né?
Não,
pode reduzir o custo, eu sou enxuto, não sei o quê.
Mas não tem paciente.
Não tem paciente.
Eu pago R$10 por hora, mas não tem ninguém.
Não adianta. Então é isso. Bom,
galera.
Beleza,
um bom assunto para a próxima.
Boa. Agradecemos mais uma vez aí por acompanhar. Papo muito legal. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar o like e segue a gente no Instagram também. Além da medicina, médico Michael, Dr. Vitor Miranda, Bernardo Prest, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E para você que tá escutando também no Spotify, no Deezer, a gente agradece aí a audiência. Tamo junto e bora pro próximo.
Só para finalizar, se você curtiu esse podcast, pega esse link aqui que tá aqui embaixo e manda
para
um amigo seu que tá começando aí o consultório,
legal,
que tá nos
legal.
Primeiros passos.
Boa.
Acho que isso vai ajudar ele também.
Vai ajudar bastante, com certeza.
E é isso aí, eu não sei se você está escutando do carro, lavando a louça ou fazendo alguma outra coisa. Eu sempre escuto podcast nessas situações.
Ah,
né?
É,
mas foi bom passar esse tempo com você aqui. Valeu, até a próxima.
Um abraço.